Deus, Pastor Renato, traga um abraço nosso pastor Gilson Mapelli. Manda a paz do Senhor a todos os santos, sobretudo ao nosso pastor Renato, que estaria ausente. Eu sou superintendente da Escola Bíblica Dominical, e aí eu pedi a ele que pudesse ausentar para estar com os irmãos aqui. Irmãos, quando eu recebi o convite aqui, está ali a minha esposa, essa mulher bonita aí. Fica de pé para a igreja conhecer você. Você pode ficar de pé. Ah lá, essa bonita aí é minha esposa. Deus me abençoou com a vida dela, né? E aí eu estou aí. Eu não merecia não, mas Deus me deu. E tudo que Deus dá pra gente é bom, né? Ah, viu? Então tá aí a minha esposa. Meus filhos, 3 filhos, 2 netos. Abençoado em nome de Jesus. Quando o pastor Renato me fez o convite, eu falei, pastor Renato, o senhor tem algum tema específico para essa manhã? Falou assim, pastor Liliano, o senhor vai ministrar no poder que tem a palavra. No poder que tem a palavra. Falei, meu Deus. Eu fiquei, pastor Renato, orando desde então, da época que o senhor me convidou, ministrou o convite. O poder da palavra. E na oração aí, eu estava ouvindo a irmã dizer assim, senhor, o senhor opera milagres, opera cura, batiza no Espírito Santo, e Deus vai operar milagre. Não, acho que o povo não entendeu, eu fico aqui até na hora começar o culto, hoje é ceia aqui, eu fico para ceia, não tem problema nenhum, fico de jejum até 9 horas, não tem problema. Eu falei aqui que a irmã orou, e sob a palavra do santo, que o Senhor vai operar milagres, que o Senhor vai ministrar a cura, que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo. Essa é uma verdade. Eu falei, Senhor, o Senhor está confirmando. A minha oração, o Senhor está confirmando através da oração da tua serva. E deu nessa manhã. E eu me prostei ali e falei, Senhor, eu não quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui diferente. E não quero que a sua igreja saia daqui da mesma forma. Pelo poder da palavra, o Senhor vai operar milagres aqui. Me deixa, por favor, aqui. Quem é a superintendente da escola dominical aqui? Quem é a superintendente? Ela está ali dentro. Pastor, eu vou fazer o seguinte com o senhor, tá bom? Por favor, é o pedido que eu faço. Não, fica aí mesmo. Eu estou aqui dentro, ouvindo o cheirinho do café, sentindo o cheirinho do café. O senhor vem para cá de jejum, para ministrar uma manhã de bênção. O senhor começa a ouvir, passar esses bolos aqui, esse cafezinho ali. O senhor quebra a promessa que o senhor tem. Então, o senhor, por favor, não deixa fazer o cafezinho gostoso, cheiroso assim mais não, tá bom? Quando eu vier aqui, o senhor não faz não, tá? Pra gente não ficar aqui sendo tentado aí a pecar, tá bom? Então, por favor, me ajuda aí. Nós estamos falando de fé. E Hebreus 11 diz ali que ali é fé, ali é a natureza da fé, ali é emuná. E a fé em nome de Jesus que cura é pistis, pistis. Então, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas, isso aí é a natureza da fé. Porque para eu entender o que é fé, eu preciso entender Hebreus 11, tem que ir até o verso 4, e preciso também falar, discorrer sobre o verso 13 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Por que é a natureza da fé? Porque ali elenca alguns exemplos tirados do Antigo Testamento e que Jesus ainda não estava, não tinha vindo, não tinha sido morto, não tinha sido ressurreto. Então, para entender o que é fé, assim, o verso 13, todos estes, quem? Abraão, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé, você já sabe disso. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram os estrangeiros e peregrinos na terra. Permita-me, por bondade, ler o verso 33. Os quais estes, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. E para fechar, o verso 39. E todos estes, tendo sido mártires, martirim, quer dizer testemunho, pela fé, não alcançaram a promessa. Então, capítulo 11 da carta aos Hebreus, ela não define fé. Essa fé ali de Hebreus é emuná no hebraico, eu quero falar de pistis no grego, que é a fé em nome de Jesus, tá bom? É uma introdução da fé, e aí da escola bíblica dominical, que eu estarei ministrando hoje, mas estou aqui só para trazer isso aqui, que a gente gosta muito, né? O que é fé? Fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É muito romântico, muito bonito, mas teologicamente ele está fora. Por quê? Eu tenho que entender até o verso 4. Pela fé nós entendemos, compreendemos. E aí, às vezes, você não consegue compreender. Então, a fé que eu quero falar é a fé em nome de Jesus. E essa fé, pistis, é que nós vamos trabalhar na manhã desse dia aqui. Por quê? Cadê a irmã que estava orando aqui? Ela que é a superintendente? É uma outra. É isso, é irmã. É irmã. Quando a senhora falou assim, irmã, eu estava debruçado ali, pode ter observado. Não estava chorando, não, já chorei muito já. Olha, Deus está respondendo a oração lá de trás. Lembra? Você falou isso? Lembra? A senhora falou. Meu Deus do céu. Vou pregar aqui de que jeito? Vou entrar na carne. Meu Deus do céu, pastor. Isso. A senhora falou assim. Deus está ouvindo a oração lá de trás. E era essa oração que a senhora estava fazendo quando eu cheguei aqui. E depois eu falei, Deus está confirmando. Uma passagem muito conhecida pelos irmãos, mas daqui a pouco vai esquentar, fica tranquilo, eu quero levar você ao entendimento da palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 16. E aí eu entro na pregação. Estava dando aqui introdução da lição da escola bíblica dominical. Eu sei que vai despertar muita curiosidade. Muitas pessoas, poxa, eu cresci na igreja sabendo que fé é o fim, o fundamento das coisas, pois é, mas hoje você teve um mestre em teologia que vem trazer para você o que é verdadeiramente a fé, né? A fé é emunar, que é no hebraico, fé emunar, está exatamente nos versículos que eu discorri para você, que às vezes a gente fica com o menino, a gente tem pessoas que não querem entender, ah, pastor, eu cresci na igreja há 40 anos, entendendo que fé, a definição de fé é Hebreus 11, não, aquilo é a natureza da fé, e hoje alguém está dizendo para você, aqui convidado pelo teu pastor, o que é, para você depois, se quiser, entra no conceito e me pergunta o pastor Liliano. Pastor Liliano, eu sou professor de hebraico na faculdade de teológica, já ministro o hebraico bíblico, já tem muito tempo, uns 8 anos, e a gente vai trazendo aqui esses conceitos, né, para aqueles que são desejosos de aprender. Pastor Liliano tem fome da palavra de Deus, aprender. Sou desejoso muito pela palavra. Atos capítulo 3, verso 16. Atos, assentado mesmo, por favor. Você está com frio aí, irmão? Está fazendo frio não, né? Tá bom, então tá joia. Atos dos Apóstolos, descida do Espírito Santo, capítulo 3. Verso 16. Assentado mesmo. A minha tradução bíblica diz: e pela fé, no seu nome, nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é poder, ele deu a este. E a fé que é por ele, deu a este. Na presença de todos vós está em perfeita saúde. Eu vou ler outra vez esse verso 16 de Atos 3. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pai, uma vez mais, ministrar no poder do teu Santo Espírito, falar a tua palavra. Eu não tenho nada, eu não posso nada, porque ninguém pode receber nada se do Senhor não vier. E é nesse nome, em nome de Jesus Cristo, que eu quero, Pai, ministrar a tua bendita, santa e gloriosa palavra, que é a palavra do Senhor, que é a encarnação, o Logos, Cristo encarnado, que é a rena, a revelação do Senhor ao homem para conhecer a tua perfeita e agradável vontade. E é em nome de Jesus também que eu oro ao Senhor, suplicando a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida e sobre a vida do teu povo, a igreja que o Senhor tanto ama. Amém, amém e amém. O contexto, o texto desse verso que eu li fala de a cura de um coxo, em que Pedro e João, os discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo, ele subir ao templo para a oração das três. Parabéns a esta casa que eu pude chegar aqui e ver muitas pessoas de joelhos dobrados. Pastor Renato, permita-me aqui ser grato a Deus pela sua igreja, porque eu só acredito na igreja do Senhor Jesus. Seja no louvor, seja em missões, seja em salvação, seja em poder, milagres, se não for pela oração. Eu só creio na igreja do Senhor Jesus, triunfante, não vencedora, quando ela anda de joelhos. Infelizmente hoje, você não vê mais essa prática de chegar ao templo e ver as pessoas de joelho dobrado. E aqui estava um homem, dois homens, Pedro e João. E muitas das vezes é comum entre nós falarmos assim: Jesus não opera mais milagre, Jesus não batiza mais com o Espírito Santo, Jesus não cura mais enfermidades. Ora, se nós buscarmos em nome de Jesus, pela fé no seu nome, verdadeiramente eu não tenho dúvida, porque Deus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim é que era trazido um homem, um varão, que a Bíblia registra que ele era coxo dentro do ventre da sua mãe, e que esse homem todos os dias se punham à porta do templo. Ora, permita-me conjecturar, mas dá para eu entender que essa mãe, ela tinha a esperança, bem como esse homem coxo, colocando a porta do templo, pudesse um dia, e ele estava esmolando, pedir esmola, ser curado por alguém, quando o mundo perdido, sem paz, sem alegria e sem salvação, ele olha, ele vê na igreja milagres, harmonia, ele vê comunhão, ele vê união, certamente atrai as pessoas do mundo, porque o mundo não tem nada a oferecer. Agora sim, a igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, que faz a diferença, ela atrai. Por certo, esse homem estava esmolando e ali pedia esmolas às pessoas que ali entravam. Só que ele não sabia que tinha um homem ali que era cheio do Espírito Santo. E quando ele vê esse homem adentrar, é quando nós estamos vindo sair dos nossos lares para vir à igreja. Alguém diz assim: ali vai o crente, ali vai a Bíblia, ali vai a Bíblia. Quando olha um jovem diferente, um adolescente, vê um pastor, vê um obreiro e diz: olha, ali vai uma pessoa diferente. E a coisa mais gostosa que eu amo é quando eu posso empunhar minha Bíblia e sair andando no meio dessa comunidade de povo dizendo: aquele vai ali, vai um crente, ali vai uma Bíblia. Porque hoje nós não temos mais coragem, nós hoje não mais soerguemos a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, infelizmente, é vergonha para muitas pessoas, quando na verdade deveria ser uma forma de atração. Olha, ali vai um Bíblia, ali tem coisa diferente. Pasme, mas infelizmente hoje nós não empunhamos mais a palavra de Deus. Quando aquele homem viu dois homens, Pedro e João, entrando para o templo, aleluia, alguma coisa esperava, não queria só a esmola, porque o mundo não quer só a esmola, donativos tem muito. Quantas denominações, quantas religiões que são boas estão aí ofertando, dando para as pessoas. Agora, o poder em nome de Jesus, a cura, o milagre, a salvação, é só em Cristo Jesus, e só a igreja pode oferecer. Só nós podemos dar. A esperança do mundo não é política. Não. A esperança do mundo é Cristo ensanguentado, morto e ressurreto, que perdoa os pecados e conduz para o céu. Essa é a esperança do mundo. Ele entra e vendo a Pedro, que ia entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Ai, irmãos. E a Bíblia diz que Pedro, fitando o olho, olha só o prestígio da fé. Deixa eu ir um pouquinho para frente que eu volto aqui para você entender. Quando Paulo ia para Listra, Atos 14, verso 8, a Bíblia diz que tinha um coxo paralítico. A Bíblia diz que quando Paulo olhou para aquele homem, a Bíblia diz assim, e Paulo teve fé que aquele homem acreditava no poder da cura. E Paulo chegou e falou assim, olha, levanta e anda. Os artérios daquele homem sucederam, porque ele viu. E aqui foi a mesma coisa. Pedro, fitando os olhos, disse, olha, ô irmãos, olha, aquele homem foi esperando, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho. Ele esperava receber alguma coisa, alguma esmola. A esperança daquele homem era receber uma esmola. Não, eu tenho muito mais do que uma esmola para oferecer. Em nome de Jesus de Nazaré, ai irmão, esse nome que é sobre todo nome, o nome que todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra se prostrarão, reconhecerão que só Ele é Deus. Esse nome tem poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho? Ah, que audácia! Irmão! Pai, irmão, quando eu vejo uma coisa dessa assim, eu não sei se tem inveja santa, não. Eu não sei se tem. Depois eu vou ver na Bíblia, não vou ter ver isso, não. Eu não quero saber. Quando o homem daquele diz assim, ó, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho? Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Me remeto ao segundo livro dos Reis, capítulo 4. Lá pro verso 3 e 4. Quando aquela mulher viúva apareceu diante de Eliseu, olha, tu conhece meu servo? Servia a Deus. Marido morreu, estou viúva, tenho um filho, estou devendo. E aí Eliseu pergunta assim, o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Aí é que tá. Quando você não tem nada, que Deus enche. Se você tem tudo, Deus não enche. Aí é que tá. Quando você não tem nada, entrega esse nada para Deus, que Ele multiplica. Quando você está cheio demais, Ele não trabalha. Olha, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija e farinha na panela. Traz para mim aqui. É pouquinho? É. Eu sempre digo que o crente mais fraco, se é que tem um crente mais fraco, não tem um crente mais fraco. Crente é crente. Crente é crente. Ele, em nome de Jesus, ele destrona todo o inferno. Oh! Ele, em nome de Jesus, jovem, ele destrona todo o inferno. Porque não é por ele não tem nada. Ninguém recebe nada assim do alto do inferno. Tiago diz isso. Ele, em nome de Jesus, destrona todo o inferno. Olha o que ele disse aqui, ó. Eu não tenho nada. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Porque no princípio de dar é valorizado. Mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta Levanta e anda. Mas eu não tenho nada. Eu não sou nenhum Deus. Os deuses adorados pelo povo judeu, pela tradição judaica, é no nome de Jesus. Levanta e anda. Tem alguém enfermo aqui essa noite, até essa manhã? Tem alguém enfermo aqui com enfermidade? Tem alguém com enfermidade? Está todo curado aqui? Ah, então vou passar o microfone, pastor, vou embora, eu vou agradecer vocês. Não, vou tomar um café primeiro. Depois eu vou embora. Eu vim aqui para ministrar cura. Eu vim aqui para ministrar milagre. Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo? Tem alguém que não é batizado? Não fica com vergonha, não. Todo mundo é batizado no Espírito Santo. Eu acabei, pastor, então eu orei à toa. Perdi nada, não. Orei, não perdi nada, não. Ganhei dividendo lá pro senhor. Ganhei dividendo pro senhor. Mas eu vim aqui para esse propósito. Eu não sou formalista, não. Eu vou pelo Espírito Santo. A minha esposa, ela está com problema na perna. Está, não, estava. E orando ali, eu estava dizendo para o senhor: senhor, eu preciso da minha esposa para ir comigo fazer a tua obra. Os meus filhos e meus netos, eles precisam da minha esposa para ajudar. Minha filha trabalha, meu filho trabalha, precisa do senhor. Eu preciso da minha esposa porque ela gosta de ajudar as pessoas. Então, ela está fazendo fisioterapia, não está resolvendo nada. Mas o médico dos médicos está aqui. Pastor, o senhor vai parar a pregação da palavra para ministrar cura? Eu faço o que o Espírito Santo me diga. Eu faço onde ele me conduz. É que nós ficamos com muito formalismo. Aí eu dei um exemplo assistindo, ministrando lá de escola dominical. Vou voltar, vou abrir o parente, pregação parentética. Abrir o parente, fechar e voltar na pregação. O irmão lá, ele vivia maritalmente. Pastor Renato, não foi batizado nas águas, batizado agora dia 4. E no domingo de oração lá, eu cheguei lá, batizo com o Espírito Santo. Eu chamei o irmão, bom, eu vou contar de 1 a 3. Vai vir uma língua aqui, você vai falar, vai participar de Jesus, vai ser de Deus. Falei, ó, vai vir uma língua, né? Não, que batiza Jesus. 1, 2, 3. Fale em língua estranha. Não batiza com o Espírito Santo, demora. Aí o pessoal, não, pastor, mas ele estava em pecado, meu irmão. Deus faz como ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Deus é Deus. Deus é soberano. Ei! Para de trazer para a forma, dar forma para Deus trabalhar. É no nome de Jesus e naquele que Deus otorga o poder, a autoridade, vindo dele. É no nome dele que ele trabalha nos que creem. Vem aqui, minha esposa, vem aqui. Eu volto depois. O pastor me deu liberdade. Tem uma esposa que pode, uma pessoa que pode ajudar minha esposa aqui? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Vem cá, mano. Fica do lado dela aqui. Ei, você me ajudou a fazer fisioterapia? Eu creio na ciência, que eu também sou cientista, mas eu creio no nome de Jesus. Não. 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 Em nome de Jesus. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para ministrar. Poder, milagre, maravilha está no nome de Jesus. É ele que opera, porque ele é o mesmo ontem e hoje. Ele é eternamente. Eu preciso da minha esposa. Ei, une a tua fé comigo aqui em nome de Jesus. Ah, minha filha. Deus, assim como disse meus irmãos, ali naquela cidade a cura foi ministrada ali, Senhor Deus. Eu quero agora ter orado a ti em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que essa enfermidade é para a glória do teu nome, Senhor. Essa enfermidade foi levada no Calvário, Senhor Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, Senhor. Eu li aqui em Atos 3,16, que é no nome de Jesus Cristo, que era o poder no nome de Jesus Cristo, que aquele paralítico andou, Senhor Deus. Ah, eu estou ministrando na autoridade da tua palavra.
A palavra que foi dita ao teu servo, ao pastor, Senhor, que é na palavra que eu vou ministrar, é no poder da palavra, no efeito da palavra, a palavra saradora, a palavra curadora, a palavra restauradora, é no nome de Jesus, o Logos, a palavra revelada. Ah, meu Deus, irá escura. Ah, meu Senhor, não, essa dor está sendo agora expelida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, enfermidade na perna, enfermidade do joelho, saia, bata em retirada. Esse corpo é templo do Espírito Santo, não é para espeter enfermidade. Deus, em nome de Jesus, eu declarei ao Senhor que eu preciso dela para a tua obra, para quando chegar ali na fisioterapia, não encontrar mais nada, curada, curada, sarada, para a glória, para o nome bendito, soberano do Senhor, meu Deus. Deus, toda a enfermidade, ah, eu não sei a causa que está ocasionando, mas do alto da cabeça, as plantas dos pés, vai com o Senhor Deus, curando para a glória e louvor do teu santo nome, para que ela possa testemunhar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que foi curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, minha filha, vai crendo, vai crendo, vai pulando, vai saltitando, vai glorificando. Oh, aleluia, aleluia. Vou tomar assento, por favor, meus irmãos. Eu fecho parênteses, pronto. Todos são batizados no Espírito Santo aqui mesmo? Todos são batizados no Espírito Santo? Todos? Que bom! Todos revestidos, eu tenho todo. Que coisa maravilhosa! Que eu vim nessa manhã aqui para orar e Jesus batizar 30, 40 no Espírito Santo, para a glória do nome dele. Mas tem milagre ainda. Daqui a pouco Deus me mostra, Deus me revela. Pode estar tranquilo. Fique tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Uma manhã gostosa dessa aqui, irmão. Minha filha, vou ficar para a ceia. Vê se alguém convidar você e das irmãs para almoçar na casa dela. Ou eu posso almoçar junto. Vê se alguém convida. Tranca aí, filho, porque abre. Quem ministra espiritual tem direito ao, ali, ó, comer o franguinho caipira. Mas tem mais. Tem mais, irmão. Levanta e anda. E a Bíblia diz que logo, oi, irmão, essa expressão não vou entrar nela agora aqui não, tá? E logo o homem ficou sarado e seus tornozelos se formaram, se levantaram. E ele saltitava de alegria de ver o milagre de Deus. Irmão, o nosso problema é que nós não somos gratos a Deus. A gratidão é a pior coisa. Eu disse, sedes agradecidos. Agradecer continuamente, continuadamente. E logo, quando você crê, e a mulher de fluxo de sangue? Multidão pedindo para tocar nas vestes de Jesus. Ela ali, anda doente. Ele conseguiu tocar. A Bíblia diz que logo sua virtude foi curada. É a fé. É a fé. Quando você vai com fé, porque sem fé nem agrada a Deus, né? Quando você vai com fé, logo esse homem mendigo, coxo, ele creu. Quando Pedro no tempo ouro limpado, levanta e anda ele. Ah, agora chegou a minha vez. Quanto tempo eu esperei? Chegou a minha vez. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Hoje é o teu dia aqui nessa manhã desse dia. Deus preparou aqui esse manjar para você na manhã desse. Hoje chegou o seu dia. Hoje é dia de bênção de Deus. derramar de forma abundante e copiosa nas nossas vidas.
Aleluia!
Hoje é o nosso dia. E ele espera, não, eu creio. E a Bíblia diz que ele andando e soltando. Pastor, eu posso imaginar a alegria daquele homem. Eu posso imaginar, pastor Renato. Eu posso imaginar a alegria daquele homem. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Você pode entender isso, irmão? Dá para a sua mente, com os olhos espirituais, compreender o regozijo na alma desse homem? Coisa extraordinária. Aí, irmãos, e todo o povo viu andar. Ué, mas peraí, esse não é o mendigo? Era ele. Agora apareceu homens, crianças, jovens, adolescentes, obreiros, cheios do Espírito Santo. Muda, porque a unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Quando aparecem homens, seja no colégio, crianças, jovens, ele é diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, as atitudes são diferentes, o seu comportamento é diferente. Fala aquele ali, pastor, vou contar um testemunho aqui rapidinho. Eu tomo café no Bar Botafogo, ali meu escritório é logo ali, e chegou o dono do Bar Botafogo e falou assim: olha, o senhor está comigo aqui há 25 anos, o senhor toma café aqui. O senhor nunca disse para mim que o senhor é pastor, mas eu sei que o senhor é pastor. Deixa eu falar para o senhor uma coisa aqui. Eu preciso de 6 vagas. Normalmente eu faço a seleção, eu faço uma entrevista. Se o senhor trouxer 2 pessoas amanhã aqui, já está fechado, porque eu sei que o senhor é uma pessoa honesta e fiel. Sabe lá o que é isso, irmão? Sabe lá o que é isso? Não terá entrevista. O senhor traz amanhã com a carteira que eu fiz tirando amanhã mesmo. Responsabilidade. O crente, quando ele chega, ele tem que ser. A Bíblia diz que ele é o sal. Ele tempera. Ele é luz. Eu mudo em trevas. Ah, meu irmão. Ele tem que brilhar. Ele tem que temperar. Olha. Assim, ah, eu tenho que voltar para o meu namorado, eu estou com ele até hoje. Está aquecendo cada vez mais. Só vi um glória ali, queria ouvir mais. Eu estou no primeiro amor até hoje da minha vida. Olha que lindo! Olha que lindo! E conheciam, pois, que era ele o que se assentava à porta formosa do templo. Era passado, não é mais. Sabe por quê? Quem tem um encontro com Jesus é nova criatura. Ah, pastor, eu sou o crente Gabriel. Eu nasci assim, morri assim, morri assim. Eu estou na igreja, mas ó, não mexe comigo não. Ei, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida.
Aleluia.
Seja permissível ao Espírito Santo na tua vida. Porque se o Espírito Santo não entrar na tua vida e trabalhar, meu filho, não tem jeito não. E tu quer batizar com o Espírito Santo? Eu acho que tem criança que não é batizada com o Espírito Santo, não. Você já viu criança ser batizada com o Espírito Santo? Nunca viu, não? Já viu? Coisa mais linda, né? Tô aqui com o Jeová aqui no mistério com ele aqui, tá? Quando eu parar assim, eu tô... Tá bom? Como diz aí o Muda, tô ligado. Mas é no céu, tá bom? Você pode achar que eu tô ligado aí, não, eu tô ligado no céu. Não tem um provérbio assim, ó, tô ligado, tô ligado. Ah, também tô.
Aleluia.
Liga comigo aqui, vem comigo. Vem comigo. Vamos junto. Olha o que diz a Bíblia. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Porto de Salomão.
missões. Olha, quando a igreja ela tem o poder e a autoridade de Deus, ela faz as missões automaticamente. Deus cura ali, peraí, aquela igreja lá do pastor Renato, ah, pastor Renatinho, sim, né? Jesus operou maravilha lá. O que foi? Deus curou um paralítico, Deus operou um cancerígeno, um aidético. Tinha uma pessoa que trouxe lá a coxa andando lá, caiu lá as mulheres. Nós cremos nisso ainda, não cremos? Peraí,
deixa eu ver aqui. Eu acho que nós cremos ainda no poder de Deus. Aleluia, acho que nós cremos ainda, não cremos? Aleluia, povo pentecostal, assembleiano, aleluia, congregacional, é batizado até no tutano, com o Espírito Santo e crendo em milagre, até no tutano, não é? Nós cremos nisso ou não cremos? Amém, me ajuda a minha fé.
Ah, é, pastor Renatinho, aquela turma abençoada lá, é. Vamos pra lá. Chega aqui, aceita Jesus. Traz a família. Mulher samaritana. São quatro. Traz a família. Prega-se a palavra. E Deus vai acrescentando aqueles que amam ser salvos. Daqui a pouco, pastor Renatinho, tem mais uma brigar salvo aqui. Sobe pra cima. Não tem mais jeito, pastor. Encheu. Abre por lado. Não tem jeito. Pastor, pra frente. Pra trás. Terceiro andar. Quarto andar. Porque a igreja tem poder e tem autoridade de Deus. Ei! Porque a igreja que não cresce, ela diminui. A igreja que não cresce na autoridade do nome de Jesus. Eu hoje aqui não. Eu sei que eu cheguei aqui. A minha referência, eu meço pela oração da igreja. É pra oração minha, pastor. É pessoal. Quando eu chego, vejo a igreja orando, eu falo, opa, é boa. Agora, quando eu chego, não vejo ninguém orando, eu sentado, batendo papo com essa Praça Brasil sentado. Estava à toa na vida, minha mãe chamou pra ver a banda passar. Falei, coitado de mim hoje pra pregar aqui. Tô mal. Aqui não, cheguei, tá fácil. Por quê? Porque a gente tava orando. Aleluia! Disse ao povo. Chegou o povo aqui da comunidade Getúlio Vargas. Chegou o povo aqui para a igreja para ver o milagre. A pastor cheio de autoridade, um jovem, líder do jovem, um líder do louvor, do ministério masculino, do ministério feminino, fez Barães, cheio do Espírito Santo. Olha, eu te digo para vocês que essa maravilha que vocês viram. Por que olhais tanto para nós como se a nossa própria virtude, nosso poder, nossa santidade fizesse andar este mundo? Olha, o Deus da promessa, os patriarcas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é no nome dele que glorificou seu Filho Jesus Cristo, que deu, que morreu pelos nossos pecados, que morreu pelo seu pecado, para proporcionar, te honrar, te privilegiar no amanhã desse dia, você estar aqui respirando, com vida e com saúde. É perante a, e que foi negado diante da face de Pilatos, tendo ele determinado pela, que fosse solto um bandido, que fosse solto uma pessoa que não legal para a sociedade, mas negaste o santo e justo. É nesse nome que é sobre todo nome, é no nome de Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, e pela fé no seu nome, lembra que eu li? E pela fé no seu nome, e pela fé no seu nome, e pela fé no seu nome, é que fez fortalecer a este que vocês veem e conheceis, que há muito tempo estava à porta do templo, mendicando, pedindo esmola. Aleluia! É a fé que é o poder que deu a este em quem o pistis, a fé em Jesus Cristo, na presença de vocês todos, é que esse homem goza de perfeita saúde. Oh, meus irmãos, é no nome de Jesus Cristo. Na escola dominical, eu estava falando, pastor Renato, sobre os dons de ministério, os dons de serviço e os dons eclesiásticos. Os dons de serviço, Romanos 12, dons espirituais, 1 Coríntios 12, dons de ministério, ali, Efésios 4:11. Aí um irmão perguntou assim, eu dando aula, ele falou assim, pastor Liliano, deixa eu fazer para o senhor uma pergunta aqui. Eu falei, sim, meu filho, faça. Tenha bondade, me ajuda aí. Uma pessoa que não for crente, ele pode orar pelo enfermo? Falei, meu filho, presta atenção aqui. Vou te falar como adulto, você está com perigo ainda. A Bíblia diz que aos que crerem em meu nome, imporarão as mãos dos enfermos e os curarão. Aleluia! É os que crerem no nome de Jesus Cristo. Pode ser aquela irmãzinha que está lá atrás, que não aparece muito, que não está na frente do trabalho, do ciclo de oração. Aquela irmã que está ali no seu quarto pelas madrugadas, intercedendo pelo ministério do seu pastor. É aquele irmãozinho, aquele jovem, adolescente, que ainda que esteja caminhando na sua trajetória, até chegar à estatura de varão perfeito, cheio de autoridade e poder de Deus, ele pode impor as mãos do enfermo, porque a Bíblia me diz que aos que crerem em nome de Jesus. E ele me desafiou, falou, pastor, mas a Bíblia diz em Tiago, se alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros da igreja e fala, meu filho, você está precisando de escola dominical mais, você está faltando muito, deixa eu te ensinar para você. É claro que sim, pastor, permita-me pegar aqui o meu nobre pastor Renatinho, com todo carinho, todo respeito que eu tenho pela vossa pessoa. Se você tá, se o pastor está aqui no culto aqui, e tem um presbítero assentado aqui para honrar aqui o presbítero, o seu ministério, os homens que ele confiou, ele vai usar a Bíblia. Agora está na sua casa, no seu vizinho, a pessoa enferma, vai lá e fala assim: olha, tu é crente? Sou. Olha, vai lá orar pela minha família. Não, eu não vou não. Quem vai chamar o presbítero? Não, eu vou lá. Na autoridade do nome de Jesus, porque eu creio. Eu creio que ele vai curar. Eu creio que ele é poderoso para curar. Ele põe as mãos e cura para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Ah, acho que vou até medir aqui, hein? Acho que eu vou até medir nessa manhã aqui. Eu vou até medir nessa manhã aqui. Ah, tá muito gostoso, irmãos. Tá muito gostoso. Deus até vai operar milagre. Deus vai operar milagre. Se eu ficar até medir, nunca mais o pastor me chama. Mas que eu cumpro o meu ministério, eu cumpro. Mas que eu cumpro o meu ministério, eu cumpro. Não vai ficar de mal comigo, não, porque eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele, fica tranquilo. E ele é crente. A fé me diz. A fé me diz. Está lá em Mateus 15, 28. A história da mulher cananeia. Jesus fica maravilhado com o centurião, vendo a fé dele. Chega diante de Jesus. Jesus desafia aquela mulher. Me faz pensar, pastor Renato. Jesus fala assim: olha, não é bom que lance os pães e dá os cachorrinhos. Na verdade, ali é uma metonímia, que ele estava provando a fé daquela mulher. Ela disse: mas também os cachorrinhos comem da migalha. Migalha que cai da mesa. Olha, em nome de Jesus. Cristo, mulher, vai, seja conforme a tua fé. A Bíblia diz que na mesma hora aquelas palavras proferidas por Jesus, o demônio saiu daquela. Da filha daquela mulher. Olha a fé. Estou falando de fé. Na mesma hora a Bíblia diz. E no mesmo instante, o inimigo saiu. Ei, estou ministrando aqui. Lembra como do centurião disse assim: olha, veio o servo do centurião. Eu vou resumir porque eu não quero entrar nessa passagem agora. Falou assim: olha, Senhor Jesus, eu também sou de autoridade. Eu falo a esse: vai, ele vai, faz, ele faz. Mas faz o seguinte: diga tão somente uma palavra e o meu servo ficará. Rena são 66 livros da Bíblia. Logos, não é logos, logos. As palavras em grego são oxítonas. Logos é Cristo, a palavra. Do princípio era o verbo, do princípio era a palavra. A Bíblia diz que na mesma hora vieram os servos, outros segundos servos, falaram assim: que hora que ele foi curado? Que horas? Quando Jesus disse. Porque a palavra logoz já foi. Jesus já havia ido, porque ele é logoz, é revelação. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que falta em nós, pastor, permita-me aqui, e eu posso aqui fazer, mensurar a essa igreja, porque quando ela ora, a fé ela vem. Sabe por quê? Os dons Deus dá. Agora os frutos do Espírito você tem que gerar. Os frutos do Espírito você gera. Você quer ver uma coisa? Ah, o amor é dom, não. É o primeiro fruto do Espírito. O primeiro fruto do Espírito. E fé também é. Pastor, Jesus não cura mais vários hospitais. Eu posso falar que cura, porque pela minha irmã já curou muitas pessoas. Então como é que eu vou falar que não? Aí é verdadeira blasfêmia, eu não sou louco, não sou criança. Diga só uma palavra. Ah, meu irmão, quando você fala assim, ei. Vou pegar aqui a oração da irmã, que eu estou comungando. Estou em harmonia com a oração da irmã. Na oração dela falou assim, Deus hoje vai curar na tua casa. E Deus já está curando. Se Deus não revelar o que é, eu te falo para você. E chamo você aqui e falo para você. Se Deus me chamar aqui, se Deus me revelar aqui, eu chamo você aqui e falo o que está acontecendo para você. Porque o profeta de Deus, quando ele tem de Deus, ele chega e fala. E a igreja glorifica o nome do Senhor. Aquela mãe de rosa ali. Como é que é o nome dela? É, o nome dela, não sei o nome dela. É você mesmo? Vem aqui à frente, filha. Faz favor. Glória a Jesus. Aleluia. Vem minha irmã com ela aqui. Vem minha irmã com aqui, por favor. Vem uma aqui, depois vai dar um abraço nela aqui. Minha esposa, vem aqui, por favor. Renata, seu nome. Vem aqui. Pastor Renato, vem aqui, por favor. Deixa eu usar o seu... Olha a doença na alma dessa irmã aqui, pastor. Olha como é que ela expressa. Como é que ela expressa uma tristeza no coração dela, alma amargurada, pastor. E na manhã desse dia, Deus está levando vitória para o lar dela, para a família dela. Minha filha, crê somente que Deus está fazendo o reboliço. Eu vou voltar aqui e você vai contar esse testemunho aqui. E eu espero que o pastor Renatinho esteja aqui ainda. Eu espero que a igreja esteja toda aqui. A igreja, por favor, em nome de Jesus, fique de pé para mim aqui. Tenha bondade. Deus vai estar aqui na manhã desse dia, essa alma amargurada, aflita, cansada. Aleluia, que já pensou que a vida não tem mais sentido, que Jesus não gosta mais dela, que Jesus a ama. Tem chorado amargamente, não tem tido a resposta, mas amanhã desse dia, Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o emocional, o espiritual, está trazendo vida, está restaurando a sua vida, está restaurando a sua família, toda a sua família. Aleluia, aqueles mais próximos, seus filhos, o companheiro da tua serva, não haverá mais tristeza, mas sairá daqui com alegria, exaltando, glorificando. Não será a mesma crente mais, não será a mesma mãe, não será a mesma esposa, não a mesma vizinha, mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, vai dando vitória essa alma cansada. Não, o Senhor é Jeová Rafa, é o Deus que conhece o emocional, trabalha na alma, trabalha no espírito, traz vida, porque o Senhor é vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vitória, vitória,
vitória. Eu não sou pregador de vitória, mas eu creio no nome de Jesus, que nos faz mais do que vencedores. E essa tua filha marcou encontro com o Senhor na manhã desse dia para sair vitoriosa. Vai quebrando todas as cadeias, vai quebrando todas as barreiras, as muralhas que impeça a tua filha, aleluia, Deus, em nome de Jesus, de caminhar. Algo atrapalha a sua caminhada na tua casa, mas a partir de agora, vai abrir o mar vermelho, aleluia, para passar com os pés enxutos e cantar o hino da vitória, como Miriam, cheia do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Minha filha, fique em paz, siga a tua vida em paz, e a partir de hoje, é outra coisa, outra situação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós andamos pela fé, não por vistas. Andamos pela fé, não por vistas. Por isso que eu disse que Hebreu 11, a natureza da fé não é a fé. A doutrina cristã do Evangelho, ela é a representação máxima do cristianismo, que não opera sem fé, sem amor e sem perdão. Que não opera sem a fé, sem o amor e sem o perdão. Não existe cristianismo sem fé, amor e perdão. E a fé, como ela é capaz de operar milagres? É um mundo em crise, mas para o povo de Deus não há crise. Como assim, pastor? Nós somos os pés aqui na terra, Jesus disse, para nos tirar do mundo, nos livrar. Mas como tudo que Deus faz, tudo que acontece conosco é permissão de Deus. E ontem eu estava travando com meu filho um embate. Falei assim: pai, o inimigo sabe que tudo que Deus faz, não. Ô pai, mas no livro de Jó, Satanás não foi ao céu? Ele foi, mas agora ele não vai mais. Por quê? Porque Jesus está lá. Jesus está lá. Oh, quem trouxe aqui? Quem trouxe? Quem pediu isso aqui? Quem trouxe? A minha esposa? Então, sábado é shopping, bolsa e sandália. Obrigado, minha filha. Deus abençoe. Tá vendo, pastor? Tá vendo? A mulher tá preparada. Às vezes, a esposa tá despreparada. Você está curada, porque eu preciso dela. Deus ouviu minha oração, já mandou até um lencinho para ela lá, para mandar para mim. Obrigado, minha filha. Pega meu cartão de crédito, não gasta tudo, não. Não vou oferecer que eu já babujei, tá bom? Se você não me falar, se Deus falar, eu revelo para você qual o milagre que você está precisando. Quem aqui precisa de um milagre? Milagre. Você precisa de um milagre? Milagre é com Deus, não é comigo não. Você pede a Ele, mas vem aqui. Vem aqui, meu irmão. Quem faz milagre é Deus, eu não. Quando Paulo, ele disse que viu que o coxo tinha fé para ser curado, ele foi e operou. Quando você vem ao altar de Deus, ô pastor, mas Deus não tem sua forma de operar, Ele pode operar na minha casa, Ele pode operar eu sentado ao banco, Ele pode operar na cozinha, no sanitário,
Mas quando você vem ao altar, o altar é lugar de sacrifício. Agrada o coração de Deus porque é lugar de sacrifício. E é obediência àquele profeta que vai ministrar o milagre que ele faz na sua vida. Essa é a diferença. Porque normalmente falamos assim: não, mas não precisa disso. Onisciência de Deus, eu sei disso. A presciência de Deus, a onisciência de Deus, nós sabemos. Mas quando você vem ao altar de Deus, isso significa que é um ato de fé. Se você estiver lá, você vai falar assim: ah, pode ser que ele cure, pode ser que ele não cure, mas se o profeta chamou, ele vai ministrar, eu vou lá, eu vou crer. É a diferença. É a diferença. Esse é o problema. Trabalho que eu fiz, eu batizou 10 com o Espírito Santo e tinha um garotinho lá atrás. Os 10 foram batizados e o garotinho lá atrás também. É porque Deus queria batizar ele. Não foi por nada que Deus queria batizar. Mas ele não veio andar. Mas os 10 foram e ele também. Ele também. É um milagre isso aqui. Vocês estão querendo. Não é isso mesmo? Então, se Deus revelar aqui o milagre aqui, eu vou. Base nessa palavra aqui, olha, Marcos 2, 5 diz assim: Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chegou perto dele e falou assim: o que que tu queres? Eu quero ver. Aí ele falou assim: então vê. Então vê. Na palavra, o que que você quer? Milagres, um milagre, você que sabe. Agora, se Deus falar para me revelar aqui, eu te falo. O que você está precisando e que Deus está tendo providência. Tá certo? Mas eu sou toda base bíblica, na palavra. Olha, o que é que você quer? Ah, eu sei que tu é poder para ver. Então veja, faz como tu desejas. O milagre seja conforme você deseja. Ele era cego e mudo. Então, Deus já está operando um milagre na sua obediência. Aí ele falou assim: olha, crê de vós que eu posso fazer isso? Creio. Creio que tu pode fazer, porque tu é Jesus. Então eu vou fazer. Amém? Então eu vou orar. Eu vou orar aqui. Mas você vai fazer o seguinte: você vai contar esse testemunho aqui. Tá bom? Fala: pastor Renato, eu queria contar um testemunho aqui. Tá bom? Aí você vai dizer o que Deus operou. Para falar assim: aquele profeta teve aqui, profeta de orelha. Desde quando o nosso pastor Renato me chamou, eu estou nessa batalha. E a minha neta estava em casa ontem, não deu para orar. Sabe o que eu fiz quando cheguei ali? Pedi Deus perdão, porque eu não orei ontem. Não orei como eu oro, né? Como eu gosto de orar para um trabalho disso aqui. Você tem que fazer oração, você tem que ter oração. Senhor, o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa. Com essa minha estrutura, lembre que sou pó. Porque profeta, quando ele ministra, tem que ter o testemunho. Porque fala assim: ih, pastor, você chamou um profeta aqui, ó, profetinho aí. Acabe foi o rei, Acabe foi criado aonde? No palácio. Elias veio lá de Tisbé, cidade pobre. Foi criado no palácio, não. E é isso que fazia milagre. É isso que orava e Deus fazia milagre. Vim lá de Tisbé para fazer milagre na vida de vocês aqui. Para Deus fazer milagre na vida de vocês aqui. Estenda as tuas mãos em direção aqui, essas pessoas aqui, esses irmãos aqui. Senhor, tua palavra diz que o Senhor ocultaste, Senhor Deus, aos sábios revelaste aos pequeninos. E aqui estou como pequenino, como pó, como cinza, Pai. Eu aqui profetizei que o Senhor vai operar milagres na vida dos teus filhos, aqui estão os teus servos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai confirmar, Senhor. E eu peço ao Senhor que ao terminar essa minha oração, o Senhor revela aqui ao meu espírito, Senhor Deus, o milagre que os teus filhos, as tuas filhas estão aqui, em obediência aqui à chamada do teu servo. O Senhor jamais envergonhou os seus profetas, e a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus santos, aos profetas. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja saiba, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o que eu estou ministrando nesse altar.
na manhã desse dia, Senhor Deus, e que tem pedido ao Senhor milagres, curas e maravilhas e batismo com o Espírito Santo, para que saiba, Senhor Deus, que nessa manhã desse dia teve um profeta e que ministrou o milagre, como baseado no cego e o mudo, Senhor Deus, revelado na Tua Palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, para que, Senhor Deus, saiba que o Senhor é Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Milagres é com o Senhor, meu Pai. Milagre não é comigo. Eu sou um simples mortal que não tenho nada, que não posso nada, mas em nome de Jesus. Foi a palavra que eu li, Senhor Deus. Eu estou fundamentado nessa palavra e a palavra do Senhor é a verdade. Então, expondo minhas mãos aqui, porque estou crendo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pelos olhos da fé, não é pela minha vista, Senhor. Pelas vistas, eles contemplarão ao chegarem nos seus lares, nas suas casas. Se há enfermidade, milagre, Senhor Deus, de coração, em nome de Jesus, Pai Santo, vai operando. Seja nos teus filhos aqui presentes, seja em seus familiares, seja como intercessores, Senhor Deus, sabedores de que estão precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, meu Deus, tudo isso é milagre, está nas mãos do Senhor, e é no nome de Jesus Cristo que o Senhor vai operando, Senhor, conhece e sonda os corações, o profundo do coração de cada um dos teus filhos, e conhece a necessidade, mas a oração dos santos, a oração dos justos, elas podem muito em seus efeitos, Senhor, é a oração do crente, daquele que pede, que clama a ti, Senhor, e o Senhor confirma através da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Cristo cura sim, Cristo ainda liberta, Senhor, enfermidade do alto da cabeça às plantas dos pés. Deus, os intercessores que aqui estão, Senhor, o Senhor sabe como aquele centurião, meu Deus, manda uma palavra, ah, Senhor, e meu servo ficará curado. É, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera, 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 Senhor, mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero rogar ao Senhor, em nome de Jesus, o que tem clamado, o que tem chorado diante do Senhor, Deus, como eu disse, não neste canal da oração, mas nos momentos de reflexão, Senhor Deus, que estaria revelando os mistérios, é para a glória e louvor do teu nome, o Senhor cresça e eu desapareça, nem diminua, meu Pai, para que o povo veja que há um Deus nesta casa, que há uma igreja, a igreja gloriosa, a igreja triunfante, a igreja em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, desta comunidade, desta igreja, na vida do pastor Renato, das crianças, jovens, adolescentes, ministérios, Senhor Deus, de louvor, feminino, masculino, oh meu Deus, usa como instrumento uma ferramenta afiada nas tuas mãos, para ganhar as almas, para operar maravilha no meio do teu povo, na nossa cidade, no nosso bairro, no Brasil, Senhor Deus, levantando missionários, pastores, missionárias, para prosseguir a tua obra, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Estou passando o microfone, só um instantinho, por favor. Deus operou maravilhas aqui. Peça o pastor de vocês para dar esse testemunho. Pastor, para edificar. Não é, irmão, não é para mim, não. É para a glória do nome do Senhor e a edificação dos santos. Amém? Por bondade, por favor, muito obrigado. Pode tomar assento e vai glorificando o nome do Senhor. Pastor Renato, quero agradecer.
A Ele a glória.